Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Essa é uma edição especial, literalmente na viagem. Estou aqui com um companheiro, seja muito bem-vindo, Manela. É um prazer ter de novo você aqui no fronte com a gente.
Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes. Hoje nós estamos carregando o pó da viagem aqui no Kansas, Estados Unidos.
Na verdade, Manela, somos nós que estamos com vocês da Silva Feed, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, em nome do Notícias do Front, de toda a comunidade. Ao longo da semana, a gente está fazendo o tour, como a gente fez o ano passado, né? Para quem não acompanhou, muita gente, a todo mês, sempre tem ouvintes novos. Ano passado, a gente fez um tour pela Califórnia, né, Manela?
A gente fez pela Califórnia, nós fomos ver o Beef on Dairy, vimos leiteria, vimos o que eles estão fazendo, né, para resolver o problema da falta de gado, né, então começaram a utilizar animais de origem leiteira, cruzado com Angus, e agora viemos aqui para o Kansas, né, a gente viu um pouquinho de Beef on Dairy também, mas a gente viu muito mais gado nativo, que eles falam, gado de corte, né, os Angus, os Hereford, e visitamos algumas coisas bem interessantes, né? Uma fazenda de cria, dois confinamentos, uma fábrica de suplemento líquido. Então foi bastante produtiva e movimentada a semana.
Exatamente. Tem muita gente que está nos acompanhando nos stories. Pessoal, eu não consegui responder a todo mundo, peço perdão, humanamente impossível. Além de ter muita gente interagindo com o Instagram do Front, a programação é muito intensa, né? E a companheirada, desde o Germano, Ulisses, o Clécio, você, Manela, o Adalberto, da Originale Turismo, todos vocês têm se esforçado e a gente conseguiu fazer uma viagem muito bacana e a gente está compartilhando isso. Vamos compartilhar um áudio que eu acho que fica melhor ainda de entendimento, né? E já tem muito, eu estou percebendo que tem muita gente agradecendo, mas é importante dizer que não dá para a gente interagir com todo mundo, né, Manela, infelizmente. Mas vamos lá, eu estou percebendo, Manela, até eu vou usar muitos inputs aqui que eu percebi de retornos, né, de DM no meu Instagram e a turma. Acho que primeiro é legal a gente pontuar, a gente está nos Estados Unidos. O que é os Estados Unidos em relação à pecuária mundial? Eu tenho aqui alguns dados, Manela, eu vou passar aqui, eu queria que você, vamos fazendo isso, você vai falando, a gente vai fazendo um bate-bola, eu jogo a bola para você e a gente vai,
perfeito,
vai batendo figurinha, pode ser?
Sim, sim, perfeito.
Então vamos lá, de maneira muito rápida. Estados Unidos, quem é Estados Unidos em termos de produção de carne? É simplesmente o líder mundial com um pouco mais de 12 milhões de toneladas. Logo após, segundo colocado, a gente, o Brasil, já como diria o Galvão Bueno, no vácuo dos Estados Unidos. Eu já deixo uma pergunta para você, que daqui a pouco você vai responder. Nós vamos passar os Estados Unidos em produção de carne? Terceiro, e pouca gente sabe, Manela, China, com 7,8 milhões de toneladas, União Europeia 6,4, em quinto lugar a Índia, né? Se é que a gente pode falar que é carne bovina, mas enfim. Pensando em rebanho, né? Índia, 300 milhões de cabeça, Brasil, 215 milhões de cabeça, China, 193 milhões, com terceiro lugar. Quarto, Estados Unidos, com 87 milhões de cabeças, olha só. E quinto, União Europeia, com 74 milhões de bovinos. E aí, Manela, então assim, e quem é o quarto rebanho mundial e o primeiro em produção? É isso?
É isso mesmo, Rodrigo. Já há vários anos, né? O Brasil vem correndo atrás, vem aumentando. Mas isso, a gente vê uma rebanha americana aí, próximo a 86, 90 milhões de cabeças, né?
Uhum.
Tiveram uma redução bastante expressiva nos últimos anos, né? Vem tendo a quantidade de vacas, né? Que eles falam que é o estoque de animais, né? O inventory, por conta de uma seca severa que tiveram. O que eu defino Estados Unidos e a pecuária americana só com uma única palavra, é eficiência. Eles são extremamente eficientes,
positivo,
em fazer esse animal crescer. A cria, apesar da baixa tecnologia que a cria que tem, eles têm altos índices de fertilidade. A inseminação artificial aqui no rebanho comercial não é muito usado, é tudo touro.
80%, pelo que eu vi, né?
Exato, 80%. O grande número de inseminação vai para o leite, né? Então, assim, mas eles ainda assim são muito eficientes. Por que na cria eles são eficientes? Que é o primeiro ponto de raciocínio. Apesar de não usar todas as tecnologias, as vacas não passam fome. Eles garantem alimento, apesar de ter regiões que tem neve, 6 meses abaixo de neve, de gelo. Trabalham com grama tropical, gramínea temperada, né? De ciclo fotossintético C3, de baixa produtividade, baixas taxas de crescimento, ficam latência em 6 meses do ano. Eles preparam, trabalham com reserva de alimento, reserva de feno, com bastante pastagem nativa. Em regiões que podem permite o plantio, eles fazem plantio de trigo e aveia para pastejo. Então, eles sabem trabalhar a reserva de comida para essas vacas. Então, por isso que atinge uma eficiência bastante boa.
Não tem muito a vaca sindicalizada, aquela vaca que fica à toa lá no Brasil, né?
Não. É assim, vaca vazia vai embora, a vaca tem que ter boa condição corporal, a cultura deles, né? O próprio dono da terra, das vacas, ele está na fazenda, ele tá manejando o gado ali, ele está em cima do cavalo, né, que é bem típico dos Estados Unidos, o pecuarista, né, o produtor, ele trabalha na fazenda. São poucas as propriedades que eles têm funcionários de fora, não sei, grandes empresas, tal, que acaba tendo a necessidade de funcionários, né? Mas é sempre uma atividade familiar. Então, existe um olhar mais cuidadoso em cima do animal. E o segundo ponto é que a recria, praticamente, nos Estados Unidos, não existe. Quando muito, são 6 meses, né? O animal fica 6 meses numa pastagem de trigo,
exato,
para poder entrar no confinamento, ou vai direto para um confinamento que é chamado de stalker, que seria uma pessoa que pega, acumula os bezerros desmamados, põe num confinamento, esses animais crescem por mais 3-4 meses ali, para ser vendido, ou vai para um confinamento de terminação. Então a recria nos Estados Unidos é praticamente inexistente. A área de pastagem é deixada para a vaca. E dentro do confinamento, a eficiência alimentar deles, a permissão de uso de alguns de implantes hormonais, beta-agonista, toda a tecnologia que tem em processamento de milho, eles têm uma eficiência muito alta, ganhos muito altos dentro do confinamento. E praticamente 100% dos confinamentos, ou vou dizer assim, ó, vamos dizer 100%, não existe uma carne de baixa qualidade. O cara ganha dinheiro produzindo, engordando boi e fazendo carne de boa qualidade. Está na cultura do americano, né? O sabor da carne, a carne boa, né? Que é a carne que eles chamam de choice, ou a carne prime.
Exato.
E a carne que eles compram no hambúrguer é a carne que eles estão importando do Brasil, que é uma carne magra, e vem aqui para ser moída e fazer um hambúrguer, né? Então, em linhas gerais. Eu chamo assim, a pecuária americana resume assim, ó, eficiência. Eles são extremamente eficientes no que fazem. A idade de abate é abaixo de 24 meses. A gente estava vendo aí, né, Rodrigo? Abate quantos milhões de cabeças por ano?
36 milhões de cabeças por ano, num rebanho de 87 milhões. Ou seja, como você disse, né, a cada 2 anos e pouquinho renova o rebanho inteirinho.
Seria como renovar todo o rebanho, né?
Exato. Bom, vamos falar assim, o overview, né? A visão geral. Agora vamos entrar em alguns detalhes, até porque boa parte de quem está escutando a gente viu algumas fotos ao longo e alguns vídeos que a gente postou ao longo da semana. Vão ter outros, já adianto para você aí que vão ter outros. E só mais um recado, se você quiser dar uma consultadinha no podcast do ano passado, em março, depois eu vou divulgar, porque a gente falou do bezerro do Beef on Dairy, deu um barulho muito grande e a gente veio aqui para colocar mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito nisso. Mas enfim, com esse preâmbulo que a gente fez, o Manela fez um overview da pecuária americana. Eles estão em alguma dificuldade, o menor rebanho desde 1951, o quinto ano consecutivo de queda de rebanho. E é interessante que, porra, é o primeiro em produção. É como diria o Galvão Bueno, né? A gente já está no vácuo para ultrapassar a produção de carne americana. Mas daqui a pouco você responde se você acha que isso vai acontecer ou não. O que eu queria que a gente visse agora, Manela, se você me permite, a gente dá uma repassada, né? De acordo com as nossas visitas aqui. Sim. Ao longo da semana, né? Acho que é bacana a gente ir compartilhando, né? Nesse nosso mergulho. Então, primeiro, Manela, vamos falar um pouquinho da visita que a gente fez na High Plains Feed. O que, que é uma fábrica de suplemento? É um todinho para o boi, Manela? Me explica melhor isso para a gente.
É, mais ou menos isso, né?
Aliás, ele tem cor de todinho, né?
Tem cor de todinho, só não tem gosto. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, eu acho que 80, 85% dos confinamentos utilizam um suplemento líquido.
Positivo, eles falaram em 80, 85%, é. Isso mesmo.
E o que, que é um suplemento líquido, né? Não é a dieta líquida, é um mineral. Uma fonte, um veículo, que é pode ser o melaço de cana, o melaço do milho aqui, né, que eles extraem da produção de amido, pode ser com água também, que usa como veículo para colocar os minerais, fazer a solução em mineral e ureia líquida, né, eles também diluem a ureia e faz um suplemento líquido. E eles mandam para os confinamentos. Mas qual que é o ganho disso, né?
O porquê, né?
O porquê. Você tem uma melhor qualidade de mistura, melhor homogeneidade dos ingredientes dentro dessa mistura, né? Diferente do pó que você pode ter segregação.
Uhum.
E dentro da operação de confinamento, você é uma atividade a menos ali da pá, né? De carregar o núcleo. E a redução de perdas. Eles falam aqui, estimam o núcleo em pó, tem mais ou menos aí 5% de perdas dentro do confinamento, né? No processo lá de colocar no box, tirar, é vento, na hora
vento
de carregar.
É muito forte, né, Manela?
Aqui venta bastante.
E é uma escolha do cliente. Outra coisa, a descarga, né? O isso, produto, interessante. Até interessante isso. Eu lembro que a gente estava na fábrica e tem uma moça, né, que controla o estoque dos clientes. Então, assim, e tem sensores nos recipientes que tem. Vamos lá, o caminhão chega, um caminhão tanque, descarrega nos tanques o suplemento líquido. E ela consegue, da fábrica, ter acesso ao estoque do cliente, à medida que vai baixando, o sensor avisa, e ela muitas vezes, ela ainda falou que ela avisa os clientes que precisa fazer um novo pedido, e o caminhão chega e descarrega, não precisa ter uma turma para descarregar, como a gente tem no Brasil, chapas, né? Esquece, chega lá e descarrega de novo. Né?
Fazer uma comparação, parece caminhão descarregando combustível em posto de gasolina. Caminhão chega lá, encosta, tira uma mangueira, põe no tanque, descarrega e vai embora. Aí ela tem esse sensor ali que avisa, né, na fábrica como está o consumo. E às vezes ela até alerta, ó, o consumo está muito alto, aconteceu alguma coisa? O que é que está acontecendo? Quando foge do normal. E eles preparam, dizem, ó, eu vou ter que te mandar uma carga amanhã que você está com 20%, só tem 25%. E tem confinamentos que estão bem próximos, que eles carregam o líquido todos os dias, né? Então é uma ferramenta bastante interessante, eu acho que é o futuro da suplementação, principalmente em grandes operações, né? No meu ponto de vista técnico, eu acho que é fantástico essa tecnologia. Pensando em Brasil, eu acho que ainda assim vai chegar lá, mas uhum. Vamos ter que ajustar algumas coisas, entender melhor a logística.
Isso
como
que eu
fazer.
Ia comentar, né? É importante que a gente vê. Eu falei assim, nossa, a ferrovia passa dentro do barracão da fábrica lá. Na verdade, ao contrário, a fábrica que foi feita do lado da ferrovia, né?
Não é que passa perto ou coisa, passa dentro da propriedade, né? Passa, desvia o vagão ali e passa dentro, né? Que isso, vem muito insumo.
Isso, né? Ajuda muito eles, né, Manela?
E a condição de estrada também, né, Rodrigo? Nós andamos aqui, sei lá, 1.500 quilômetros essa semana, a gente não pegou um buraco.
Cara, eu ainda não achei esse primeiro buraco. Aliás, você que está aí nos escutando, você sabe o front, a gente preza pela rapidez da entrega da informação, a gente preza pelo dinamismo. Então, assim, nós estamos no carro, eu gravei com Manela no deserto da Califórnia o ano passado, e aqui nós estamos no carro, aqui nas planícies do Kansas, em direção, saindo de Dodge City, Talvez eu devia ter falado no começo, esqueci, né? Uma cidade histórica, né? A cidade aí para quem gosta dos cowboys, do Velho Oeste, né? Dos xerifes, em direção a
Kansas City
para a gente poder seguir viagem. Então, algum barulhinho aí do GPS do veículo, fica isso, tá tudo no pacote, moçada. Agora, interessante, Manela, é que a gente percebeu que as fórmulas do suplemento líquido, em geral, são fórmulas sobre encomenda, né?
São fórmulas sobre encomenda. Cada nutricionista, cada confinamento pede a composição que ele quer ter, baseado na inclusão. Então vai tailor-made, o que a gente fala, né? Eles não têm produtos no suplemento líquido, permite que eles não tenham produtos de linha, né? Só que aí também eles vão fazer uma batida, tem que ser uma batida, um caminhão cheio, né? Que eu acho que era 15 toneladas, 20 toneladas.
Exato.
Por batida, tem que ir para o confinamento. Mas a gente viu, tem confinamentos aqui, não são confinamentos de 35 mil cabeças e 42 mil cabeças, né? Mas tem confinamentos de 100, 110 mil cabeças. Eles consomem, é caminhão indo todo dia carregar. Então o estoque gira muito rápido, né?
E uma pergunta que o nosso grupo fez, e que talvez você aí em casa, ou no escritório, ou no carro, seja lá onde você estiver nos escutando agora, pode estar se fazendo, tá? Mas e qual é a validade desse todinho do boi? 3 meses, como você falou, não fica esse tempo todo via de regra, né? Mas ele tem uma validade mais longa, né? Acaba que a logística é mais rápida, mas ele tem uma validade mais longa, né? E outra coisa que a gente viu, né, Manela, as fórmulas são feitas pelos nutricionistas, passam para a empresa faz e manda para a fazenda, muitas vezes sem alguns aditivos para eles serem adicionados direto da fazenda. Às vezes faz um suplemento que atende várias categorias e aí a fazenda complementa. Isso acontece também, é isso, né, Manela?
Exato. Aí eles têm um equipamento na fazenda que alguns aditivos chaves, né, eles colocam lá e eles podem usar um núcleo, vamos dizer assim, um núcleo líquido base para todo mundo. E lá na fazenda eles têm alguns aditivos especiais para fêmea, para nutricil. Então usa só na dieta das fêmeas. Vai usar para bezerro em recebimento, né, um anticoxigenostático. Aplica aquilo ali para aquela categoria. Então pode ter várias dietas, mas o núcleo base é aquele. E com os aditivos sendo adicionados ali, é diluído num líquido e aplicado também junto ao vagão, né? Então dá mais flexibilidade estratégica para o nutricionista.
Exato. A gente perguntou, esse ponto de logística é muito importante, né? No caso, a ferrovia ajuda a trazer matérias-primas para dentro da indústria, certo? Pelo se eu não estou enganado, e ele disse, num raio de 500 quilômetros vem matéria-prima para a indústria pela ferrovia. E eles atendem ali 1 milhão de cabeças nessa fábrica com um raio de entre o raio principal até 200 quilômetros, mas até 300 milhas ele tem clientes que atendem com frequência.
De 200 a 300 milhas, né? Que eles conseguem atender.
200 a 300 milhas, verdade. Então, assim, agora, até eu fiz uma pergunta na hora, eu falei, se não tivesse a ferrovia, como que seria? Ele falou, a gente ia ter que dar uma repensada, uma redimensionada. A ferrovia para a gente tem uma importância grande, né?
É uma importância logística bastante grande, né? Barata.
Exato.
E mais fácil, né? Os vagões lá, eles são desviados, os vagões para dentro da fábrica, onde descarrega fosfato, calcário, a ureia, às vezes alguma coisa de grãos que possa vir ser usado, né? O próprio melaço líquido, né, vem para o vagão também.
Lembrando que a gente está, assim como a gente estava o ano passado, lá no outro estado, na Califórnia, nesse caso em Kansas faltou talvez posicionar isso no início, é o terceiro estado em termos de volume de rebanho. Então, você vê num raio pequeno, um número muito grande de animais são suplementados por essa indústria, é uma concentração grande. Se a gente observar aqui, se você quiser dar um Google Maps aí, e observar ali a região de Dodge City, você vai observar um número muito grande de pivôs, a terra usada de maneira intensa, né, para agricultura, para produção de alimento, para estação de que congela, que tem frio, né, um frio muito grande, um desafio climático grande. E o Kansas é o terceiro estado em rebanho. Então tem uma concentração de bovinos bastante grande, bastante relevante aqui, né?
Mas não só pecuária, né, Rodrigo? A gente está passando aqui, a gente está vendo campos de trigo imensos, né? Depois o Rodrigo até compartilha aí no perfil dele os campos de trigo. E o Kansas é o estado maior produtor de trigo nos Estados Unidos. E também também se produz milho, bastante milho.
Exato. Bom, muito bacana, esse foi o todinho do boi, né, vamos falar assim. E aí, a gente, na sequência, nós fomos visitar um confinamento bastante, um boitel, né, vamos falar assim, traduzindo para o nosso linguajar, né, como a grande maioria das operações são praticamente todas, tem o gado próprio, tem o gado confinado. Fomos recebidos de maneira muito gentil pelo gerente dessa planta, que passou a discutir com a gente, né, como que funcionava em linhas gerais o trabalho dele. E para começar esse bate-bola, Manela, vamos refrescar aqui alguns números. A operação padrão, um gado muito característico, muito padrão, é ele receber lá, no caso, inclusive a gente foi até viu ele recebendo um beef on dairy, uns bezerros de 200 quilos, ele, ou seja, 430, 420 libras. A operação padrão é confinar esse animal por mais ou menos 320 a 330 dias. Esse animal chega com 430 libras, praticamente 200 quilos, e ele sai, né, após 325 dias, quase um ano, pouco menos de um ano, com mais ou menos 1.500 libras, ou seja, vamos traduzir aqui, 680 quilos. É isso, Manela? É isso mesmo?
Exatamente. Esse animal entra aí com 200 quilos, sai com seus 650, 700, com um rendimento de carcaça, né, de 63%, 64%. Né?
Perfeito. Beef on dairy.
Só que lembrando que a carcaça aqui, eles consideram como parte da carcaça a... que a gente fala que é o KPH, né? Que é a gordura renal, pélvica e cardíaca, né? Então dá uns 4 pontos percentuais a mais. Mas ainda assim, são animais rendendo 60, seriam, comparando com o Brasil, 61%, 60% de rendimento, né? E aqui as carcaças são vendidas, né? São premiadas pela qualidade. Eles conseguem ter, ao todo, dos animais... 80, 85%, até 90% de classificação choice e cerca de 10, 15%, né?
Exato.
De classificação prime.
Prime.
Eles podem fazer aí até um dólar a mais, né? Por libra. 1,50 dólares a mais por libra, né? De premiação.
Exato. Geralmente, a primeira coisa que a turma quer saber é a conta, né? Como que é a conta aí do confinamento? A turma está ganhando dinheiro ou está perdendo dinheiro, né? Isso é muito comum. Então, vamos repassar aqui, Manela. Eu estou com a minha colinha. Às vezes você está escutando um barulhinho de folha, é porque a minha colinha está na ativa aqui, moçada. Eu estava igual o fiscal de obra lá durante as visitas, com a pranchetinha na mão, anotando tudo que o homem respirava lá para ver se pegava aí. Agora, um comentário cá entre nós, Manela. De vez em quando, no começo da prosa, o cara solta um número, no final da prosa solta lá, e você tem diferentes formas de chegar no número. Então, assim, eu fiz isso. Eu dei um double check lá nas informações dele, calculando por diferentes vias o que dava para fazer e os números bateram. Então, assim, fomos recebidos com muita graças, com certeza, ao trabalho que a Silva Feed faz aqui, a Silva Team faz aqui no território americano também. Depois a gente vai falar um pouquinho da estrutura de vocês, mas são informações verdadeiras, moçada. Não tem eu aqui, eu sou meio mineiro, eu tenho um sanguinho mineiro, né, de longe, né? E o raciocínio mineiro sempre tá assim, será que esse cara falou a verdade? Vem cá. Então ele falou lá no começo que o peso é tal, então bateram as contas, né? Então vamos logo na conta, que a turma toda fica muito ouriçada com isso. Qual que é o custo que esse bezerro bezerro Beef on Dairy Manela, chega para ele um bezerro de novo, 200 quilos, que é praticamente ser um peso muito comum a desmama no Brasil, um bezerro mais leve um pouquinho até, né? Bezerro novo, chega para ele. Qual que é o custo?
Esse bezerro de 200 quilos, ele está pagando, ele paga $2,000, $2,100 por cabeça do animal ali no confinamento, né? Para startar um animal de 200 quilos.
$2,000 um bezerro de aproximadamente 7 arrobas, vamos falar aí, no mesmo peso que a gente, ah, esse bezerro tem quase 7 arrobas no Brasil. Pois é, nos Estados Unidos, moçada, amarra as carças, $2,000 a $2,200, lógico, é outro animal, é outra idade, é um Beef on Dairy, mas vamos, só pra gente balizar a prosa, né? Aí esse animal é tratado, Manela, e aí? Como que é a conta do ganho?
O quilo, a libra do ganho, o custo do ganho, aí eles usam o mesmo valor, que eles nos passaram para o gado de corte. O custo do ganho por libra é $1. Aí vem a conta, mas será que fecha? Eles vendem a libra ganha, né? Nós vimos quanto, Rodrigo? 2,13?
2,16.
A $2,16. Então, praticamente 2 para 1.
Mas vamos traduzir para a turma, né? Porque, rapaz, eu vou falar a verdade para vocês. Eu andei a viagem inteirinha com a calculadora de bolso, com a colinha, né? Esse negócio de libra, né? A gente não está acostumado com isso. Então, vamos lá. Esse bezerro, ele vai... Você lembra do raciocínio de quanto custa a sua arroba colocada no confinamento? Né? A gente não fala isso com frequência? Pois é, aqui é o custo da libra ganha, certo?
Exato, exato.
É a mesma conta, né? Então vamos começar a traduzir as coisas. Custa $1 para cada libra que ele engordou ali dentro, enquanto ele está na baia do confinamento lá. E como ele chega com... Né, ele sai com 1.500 libras e ele chega com 400... Cadê aqui a conta? 440 libras, ele ganhou... Dentro do confinamento, ao longo dos 325 dias, ele ganhou 1.070 libras. Como custa $1 por libra, moçada, aí é o tique e o teco, a conta está feita, né? Neurônio, dois neurônios. $1,070. Então, aquele bezerro custou $2,000, $2,000 a $2,200, foi o que ele passou para a gente. Aquele dia ele falou em $2,200. Mas... $1 por libra ganha, ele ganhou 1.070 libras, logo $1,070. Então, o animal pronto, né, com 325 dias, gordo, com quase 700 quilos de peso vivo, já traduzindo para a nossa linguagem métrica, né, para o nosso dia a dia. Esse animal está custando para esse cidadão $3.170 dólares. $2.100 do bezerro, estou colocando $2.100 porque ele falou de $2,000 a $2,200. Estou jogando no meio do caminho, $2,100. Mais $1,070 na engorda. Aí estão lá todos os custos dele, todos. Então ele chega a $3,170. Aí ele vai vender esse animal. Esse animal é vendido, né, Manela? A gente viu aquele dia 2, ele falou em 2,13, nós olhamos na estrada 2,16, né?
2,16.
Então, usamos no Carolfax, lá, cotação online. Nós vimos na tarde seguinte a reunião da manhã que a gente teve com ele. Já tinha dado uma subidinha no preço. 2,16. Você pegar $2,16 sem prêmio, vezes 1.500 libras, que é o peso do animal acabado, ou 680 quilos, esse animal vai ser faturado por $3,240. Daí você pega $3,240 de faturamento, menos um custo de $3,170, sobra 70 dólares no bolso do cara, que é muito perto do que ele falou na reunião. Ele falou, me sobra aqui, vamos arredondar a conta em $50 por cabeça. Né?
Só que aí vem uma coisa que a gente... que eu gostei muito dessa visita, Rodrigo, foi que ele falou números, né? Que normalmente as pessoas nos confinamentos eles não abrem.
Não abrem. E aí a gente fica conjecturando e chega a conclusões erradas, né, Manela?
Exatamente. Eu já cansei de ver em palestras no Brasil, o confinamento nos Estados Unidos não dá dinheiro. E eu tenho 20 anos que eu venho para os Estados Unidos e vejo confinamento. Eu só vejo os confinamentos crescendo, um comprando o outro, um grande comprando o outro.
Será que esse povo é bobo, Manela?
Então, como é que estão tomando ferro, né? O que acontece? É a premiação. Porque quando você vai fazer a estatística lá para ver se está dando lucro ou não, qual é o custo de produção ou o custo de venda? que é um dado lá do USDA, que você pega, sai diariamente lá, você sabe o custo de venda. E calculei, tem anos que realmente não dá dinheiro, a conta não fecha. Só que a hora que você joga a conta da premiação, que eles pouco falam disso, a conta da premiação...
Premiação pela qualidade de carcaça.
É, que eles conseguem ter 80... Falaram pra gente ontem que a média nos Estados Unidos é entre 75 e 80. E alguns rebanhos chegam a 88, 95, né, que usam um gado melhor, de premiação. É, eles chegam a receber até $35, né, Rodrigo? Se der choice. E depois recebe mais $19 das carcaças que derem prime. Então, assim, os animais podem receber até $50 a mais extra, né, por cabeça, não, por 100 libras de carcaça.
Por 100 libras de carcaça.
Por 100 libras de carcaça. Por 100 libras de carcaça, $50 extra por qualidade. Então tá aí o lucro do camarada. Se isso na contabilidade dele para imposto entra ou não, eu não sei, mas quando a gente chega a pergunta lá, a quanto você vende teu gado? É $2,16 a libra.
É, seria a tabela do CPEA ou do Datagro, o cara pega lá isso aqui, ó. Eu arroba é tanto aqui no Brasil, né? Ele tá usando esse número dele lá.
E aí, vamos dizer assim, ainda a gente chega lá, você vende a quanto? Ah, vendi arroba $320. Ah, mas eu tenho mais 10 de China, mais 2 de rastreabilidade, mais 2 de Cota Hilton, que seria a premiação. Aqui é a mesma coisa. Não, vendia $2,16. Só que ele não fala da premiação. É o preço de venda, negociado com o frigorífico. Depois vem a premiação Calestra. Então, aquela ideia que confinamento americano fecha no vermelho, dá prejuízo, agora eu entendi que não. Eu nunca me entrava nessa conta a questão da premiação, né? E ontem abriram números de premiação pra gente que são bastante altas, né? Tanto que eles buscam, né, os confinamentos nos Estados Unidos, a produzir uma carne de altíssima qualidade.
Exato. Então, só para a gente traduzir em número, né? Então, se aquele 2,16, que é a conta básica, né? É o resultado, eu vendi por 2,16 a libra. Quando você coloca o prêmio na brincadeira, esse cidadão lá que nos recebeu falou em 3,50, 3,40, até 3,70 a libra. Então, sai de 2,16 para 3,50, moçada. E aí, sim, isso dá lucro. E é por isso que a gente viu ele confinando 35 mil animais e falando em aumentar o confinamento, né? Ninguém fala em reduzir, esse povo não é bobo.
E tem outro fator, né, Rodrigo, que está tendo uma falta de bezerro por conta de redução do rebanho de vaca, número de vaca, e do ano passado para esse ano já começaram a reter novilha. Então a quantidade de novilha nos confinamentos estão reduzindo. E o que eles têm feito? Eles têm que manter a produção de carne. Eles estão aumentando dias de coxo. Porque ainda a arroba colocada aqui está num custo bastante bom e a arroba vendida está 2 para 1.
Perfeito.
Então, eles aumentam os dias de coxo, tá, hoje em torno do gado de corte, gado comum, tá, não é o beef and dairy, para 200, que era historicamente 140, 150 dias, passaram a 180. Estão batendo 200, 210 dias. Eles estenderam os dias de coxo. Até eu tive num congresso há 15 dias atrás aqui no
recente,
Texas,
né?
É, recente. E se falou muito disso, né? Extensão de dias de coxo para aumentar peso de carcaça, né? Para conseguir manter a produção de carne.
Olha só a coisa interessante. O Manela até estava relatando, é o PNC, né?
É.
Que os nutricionistas estavam lá, porque quando você estava acostumado a confinar 140, 150 dias, 160, enfim, e passa a falar em 180 a 220, isso falando do gado tradicional, né, não do beef and dairy, você tem implicações ali na carcaça, você expõe aquele animal a uma dieta por muito mais tempo, você talvez tenha que fazer ajustes. Aí aqui é um bobo, um ex-nutricionista falando do lado do... vou passar a bola para a Manela, dá uma refrescada para a gente, que era vamos falar assim, Manela, no PNC aí, já que você esteve lá, a prosa de bastidor lá, o que que a turma, qual era a vedete, o principal assunto do evento?
Justamente foi assim, estratégias de implantes hormonais, né? Porque ficaram limitados em uso de implantes agora, de reimplantar os animais dentro do confinamento, então o uso estratégico dos implantes e O outro ponto era estender dias de coxo. Só que estendendo dias de coxo acarreta alguns problemas,
desafios
metabólicos do animal,
nutricionais,
né? Nutricionais, que é abscesso hepático, que é comum aqui, a questão imunológica. Então, acarretava esses desafios, né? Então, foi muitos trabalhos mostrando estratégias para reduzir esses problemas, aumentar dias de coxo, o uso de beta-agonistas, né, para melhorar o ganho em carcaça, né? Então, esse foi o foco todo, era aumento de produtividade, aumentar peso de carcaça, quer seja por estratégias de uso de implantes, estratégias de aumento de dias de coxo. Então, acho que esse foi o pano de fundo, né, uhum, desse encontro, que ocorre anualmente, né? Cada ano tem uma problemática deles que é discutida.
E olha que bacana, você vê os nutricionistas, vamos falar entre aspas, em tempo real, juntos no evento, discutindo problemas que afetam a todos naquele momento, né? Isso é muito bacana, a rapidez, né, de que isso é feito, né?
Não, Rodrigo, e junto com as universidades, né?
Olha só.
Porque a universidade aqui, eles trabalham em prol da população, em prol do consumidor, em prol do produtor. Então, é trazido as demandas do campo, né? Os desafios, né? As universidades se unem e trazem as soluções de forma rápida. Eu venho nesse congresso há 18 anos.
Sério? 18 anos?
Caraca, 18 anos. Manela. Sempre assim que tem um problema, o ano seguinte eles estão resolvendo. Já tive a época que começaram a usar muito milho para fazer etanol. O americano não sabia o que usar, como usar o DDG, o que fazer. Começou uma discussão naquele ano. No ano seguinte, a maioria dos trabalhos apresentados, eu digo 90%, era sobre o uso de DDG, WDG, nível, valor energético. Eles já estavam trazendo as soluções para isso.
Ou seja, tem produtividade até na entrega do conhecimento científico para o problema que está acontecendo.
É rápido. Teve uma época um problema de também falta de redução de rebanho por seca, isso em 2008, 2009. As universidades se uniram, cada uma pegou uma linha de pesquisa para melhorar frame de animais, né, com melhoramento genético e eficiência alimentar. Então, não tinha o ego. Cada universidade, uma trabalhava na genômica, outra trabalhava na seleção de touros, outra trabalhava na nutrição aplicada, né, no confinamento aplicado lá para ver. Então, elas se juntavam e trazem a solução para o problema.
É outra dinâmica, né?
Exatamente, é rápido. É coisa assim, da faculdade, da academia para a prática, é coisa assim de 6 meses a 1 ano que já estão, eles passam a aplicar.
Não tem tempo a perder, né?
Exato.
Agora vamos voltar lá para o confinamento. Nós demos essa volta campeira, né? Vamos voltar aí, e faz parte, né? Aqui a gente não tem uma pauta muito bem definida, né? E tem muita coisa que chama muita atenção. Então, Manela, você fica à vontade. A hora que eu ver que você pegou seu cavalo no meio da prosa e foi meio lá, eu te chamo de volta e a gente volta aqui. É válido essa nossa pauta meio maleável, meio flexível aqui. Voltando lá para o confinamento, uma coisa que é bacana, Manela. O cara, na verdade, Manela, até eu fiz uma provocação lá no final da... Eu falei assim, você é, no fundo, um restaurante que vende comida por quilo e que luta por unhas e dentes para operar lotado. Se você tem 100 cadeiras aqui, você tem que operar... O seu objetivo é esse, operar com 100 clientes sentados. Para isso, se você oferece para o seu cliente as vestes de um banco, porque você abre a sua operação de confinamento para um investidor, inclusive esse investidor pode comprar gado e levar para lá, e aí você vai vender a comida, ou ele te dá o dinheiro, você compra o gado com a sua estrutura e põe o dinheiro aqui e depois devolve esse dinheiro na forma do gado comprado e devolve para ele. É isso mesmo?
Exatamente, né? É bem comum isso. Até a gente começou a perguntar se eles tinham gado próprio. Ele falou assim, não, eu gosto de ver o confinamento meu tem que sempre estar cheio.
Exato.
Quando não está cheio, né? É taxa de ocupação, eles usam muito essa cultura, eles vão e compram boi para sempre manter cheio e operacional.
Me pareceu que o gado próprio é mais um buffer para manter a lotação.
Um tampão. Agora, ele falou a seguinte frase: o meu negócio aqui é vender comida.
É um restaurante,
exatamente isso. Por que comida? Vender comida. O que ele vende, como é cobrado, né? Que dá um parênteses, a diária no confinamento. Não é negociado lá no D0 lá, vou cobrar X dólares por cabeça a dia. Não. É o quanto que o seu gado vai comer.
Uhum.
Então existe uma confiança, existe
se o seu
uma
gado
seriedade.
Se o seu gado for ruim, comer muito, ganhar pouco, você vai ser penalizado por isso. E o contrário é verdadeiro.
Também. Então acaba que você sempre manda, seleciona animais bons, né? E compra animais bons para colocar no coxo. E existe uma seriedade, né? E confiabilidade.
Que ficou claro na palavra dele, né, Manelo?
E isso é comum nos Estados Unidos, né? Não tem
aquela, pô, será que esse cara vai colocar esse
produto? Vai dar melhor comida para mim ou não? É. O meu boi vai comer?
Essa dúvida não existe no negócio, né, Manelo?
Não existe. E aí, se tem variação no preço de milho, eles tentam se proteger, até ele falou assim, eu tenho uma margem para segurança, para não ter que repassar para o produtor, mas se aumentar muito, ele sabe que ele vai ter um incremento. Da mesma forma que se cair muito, ele também repassa para o produtor.
Exato.
E todo o benefício, a premiação, fica para o produtor, não fica para ele.
Exato.
Não fica para o confinamento. Porque o Boedo, ele falou, meu negócio aqui é vender comida.
Isso ele deixou bem claro. Esse foi o único número que ele não abriu. Ele pega o preço dos alimentos, dos ingredientes, adiciona a margem, que é o número que ele não abriu. Lógico, aí está tudo certo. E ponto final, isso é o que ele vai trabalhar.
Mas tem um outro valor que eles cobram que chama yardage.
Perfeito.
Que é uma taxa de 30, 50 centavos por cabeça a dia de dólar, que ele cobra para.
Pela ocupação da baia.
Ocupação da baia. Vamos dizer assim, operacional.
O aluguel operacional.
Operacional.
Perfeito. Então, assim, gente, é muito transparente, né? Não tem. Ah, mas será que esse cara não vai me dar uma pungada, meu gado? Moçada, e ele ainda deu, isso parece que ficou até quando ele falou isso, ele falou, eu tô aqui há 30, se não me engano, 33 anos, né? Os meus clientes têm confiança comigo.
33 anos que ele tá no negócio.
Né? Então os clientes têm confiança com ele e ele entrega resultado. E obviamente, principalmente ele tem clientes de todo perfil. A gente perguntou isso para ele. Ele tem aquele pecuarista que tem o rancho, a fazenda, tem animais próprios e leva para ele terminar, assim como eu faço no Brasil, lá com a Grande Lago, por exemplo. Ele tem aquele investidor que compra o gado num leilão e leva para ele, e ele tem aquele investidor que não, nem quer comprar gado, não tem nem tempo, simplesmente deposita o dinheiro para ele, ele compra o gado e internaliza. Então, assim, ele é um restaurante que vende por quilo, para isso ele tem que operar lotado, para isso ele se transforma num banco de investimentos, oferece isso como investimento, tem o pilar da confiança, e se nada disso der 100% de lotação, ele ainda tem a carta no bolso, que é o gado próprio, para poder manter a lotação.
Exatamente, assim que eles trabalham.
E essa quebra de paradigma, essa de não ter confiança com o seu parceiro, moçada, isso tem que acabar no Brasil, né, Manela? Porque, assim, se você não tem confiança para colocar gado no seu parceiro, no custo de. Na quantidade de comida consumida, por que você vai ter na diária, né? Então, é um negócio de confiança. Isso tem que ser melhor conversado no Brasil.
Exato. Acho que tem poucos confinamentos, que eu saiba, são dois ou três que tem esse modelo.
Uhum.
E às vezes a gente conversa, ainda não, as pessoas não confiam nesse modelo. É um modelo, eu acho, bastante interessante, né?
E o nível de gestão do Brasil é excelente.
Exatamente. A gente não deve nada. Para essas os confinamentos profissionais, vamos dizer assim.
Uhum, isso. Falando profissional com profissional.
Esses confinamentos profissionais não devem nada na questão de gestão, automação, avaliação de dados, nível de informação. A gente não fica nada atrás deles. Tem algumas coisas que a gente está até um pouco mais à frente.
Diria que sim, Manela.
Em gestão de informação.
Exato. Ou seja, não tem por que não fazer isso se a gente tirar colocar o drive aí, né, da confiança.
E uma coisa, né, Rodrigo, que eu, isso eu admiro muito no americano, né? E eu vejo assim, no Brasil são poucas pessoas que fazem também. Coleta informação, só que o americano coleta informação e usa. Muita gente no Brasil coleta informação porque acha bonito e não usa. A gente já cansei de ver um monte de equipamento, aparelho, até drone, não sei o quê, coleta informação, mas não usam para corrigir o que precisa ser corrigido. Aqui não, é on time, né? Eles coletam informação e aplicam a informação, fazem a correção necessária. Então é importante saber também usar o dado, né? Ter informação, mas saber usar a informação e o que é necessário fazer para você se beneficiar disso.
Perfeito. Resumindo, 3 passos: coletar informação, analisar essa informação com o apoio da estatística, que isso a gente tem que introduzir a estatística na avaliação dos nossos dados, e tomar a decisão. Porque se não for para ter o segundo e o terceiro passo, é melhor não perder tempo coletando dados. É aquela história, o cara sabe nos últimos 25 anos a chuva de todos os meses dentro da propriedade dele, mas ele usou aquilo, ele tem orgulho disso, tá? Aquela tabelinha lá de década, mas para qual decisão foi tomada com base nesse monte de dados, né?
É, exatamente.
A gente tem que transformar bando de dados em banco de dados, né? E para isso a gente precisa da estatística para poder tomar a decisão certa.
Exatamente.
Bacana, Manela. E desculpa, você ia falar uma coisa?
Não, pode seguir.
Tá. Uma coisa que é legal também, Manela, esse cara era um. Aliás, um abraço para o nosso amigo Claudião. Lembrou um.
A gente comentou lá.
O Cláudio lá da. Do Kiko lá do Goiás. Eu sei que ele escuta a gente, um cara transparente, ele foi muito gente boa com a gente, lembrou muito até o Claudião do Kansas. E uma coisa que ele foi legal, ele foi fazendo perguntas do Brasil, e tanto ele, aqui já estou falando uma impressão minha, quanto o gerente da fábrica de suplemento líquido que nos recebeu, eles não têm uma visão do Brasil como, nossa, vocês aqui estão aqui como concorrência. Pelo contrário, ficou muito claro, que nem até nas palavras aqui, abre aspas, os Estados Unidos importam carne moída do Brasil para fazer hambúrguer, e a gente faz carne de qualidade. Então, assim, a ideia da complementariedade das duas pecuárias, né? Foi muito, muito transparente essas prosas, né?
Exatamente. Há 15 dias atrás, eu lá no PNC, numa palestra de um analista de mercado, um cara muito famoso aqui nos Estados Unidos, né?
Isso você não contou. O que aconteceu?
De análise de mercado. E daqui a pouco pinta um slide lá, o Brasil. Falei, lá vem, né? Lá vem paulado.
Você já fica ressabiado.
Lá vem coisa. É. Ele virou e falou assim, tem muito produtor aqui que está preocupado com a carne brasileira, com concorrência. Ele falou assim, deixou claro, nós precisamos da carne do Brasil.
Nossa, que
nós
top.
Nós precisamos da carne do Brasil. Senão nós não vamos conseguir atender a demanda nossa de carne sem o Brasil. O que é a demanda deles de carne? É carne para fazer o hambúrguer, que eles não conseguem mais. A carne deles já tem um nível alto de gordura que não serve para o hambúrguer. Eles precisam fazer a diluição. Se a nossa carne vai vir para o churrasco aqui, do dia a dia, é outros 500. Eles estão comprando a nossa carne, pagando um preço bom, que vem aqui para fazer hambúrguer. Mas eles foram bem claros. Nós precisamos da carne brasileira. E tanto na fábrica como no confinamento, né? Os dois disseram, olha, as pessoas que são da cadeia, os profissionais da cadeia, sabem que nós precisamos importar carne brasileira. Então isso para mim não foi aquela coisa de paixão, ai, tá concorrendo com a nossa carne. Não, nós precisamos, nós não estamos dando conta de fazer a carne que precisa. Uhum. Nós vamos manter essa carne de altíssima qualidade, mas a gente precisa ter uma carne, mais carne, a carne brasileira, para conseguir atender toda a população.
Agora, Manela, você levantou a bola para a gente entrar no assunto do Beef on Dairy. Vamos resgatar. Exato. Que houve um barulho muito grande no Brasil com aquele vídeo que a gente gravou naquele confinamento de 150 mil bezerros holandeses, parecia um mar de urso panda. Nós gravamos um vídeo lá, meia boca, dentro do ônibus, um barulhão. O Washington Mesquita mandava a turma ficar quieta, porque a turma do fundão estava ativa naquele momento. E aquele vídeo viralizou, e aí virou o assunto Beef on Dairy para todo lado, palestras no Brasil e tal. Então vamos lá, moçada, vamos falar de Beef on Dairy agora. Pode ser, Manela?
Não, pode ser. Só apontar uma coisa aqui. Hoje está sem barulho. Nós estamos, na verdade, dentro de uma caminhonete, eu, o Rodrigo, está o Ricardo aqui e o Lucas. E a turma está em duas vans e outra caminhonete. Nós estamos em quatro carros. Eles estão escutando a gente pelo Viva Voz e está todo mundo no mute. Então, por isso está em silêncio. Um abraço para a turma aí. Agradecer a vinda dessa viagem aí, que foi muito bom a todos.
Nós botamos vocês todo todos, mundo né? no mute, né?
Botamos todo mundo no mute. Mas o Beef on Dairy foi engraçado. Que a gente, eu e o Rodrigo conversando, nós estamos dirigindo, viajando junto no mesmo carro a semana inteira, né? E aí nós começamos a lembrar do podcast ano passado, e a gente viu algumas distorções de mídia e tal, do bate-papo. Né? Então vamos lá. Por que na Califórnia se faz o Beef on Dairy ou Dairy? Porque lá tem 3 milhões de vacas de leite, o excedente de bezerro não tem o que fazer. Então eles confinam lá. Porque boa parte da Califórnia ainda é deserto, não tem área de pastagem, então não consegue. Não tem uma oferta tão grande de bezerros de corte.
Positivo.
Por isso que usa o dairy. Lá vamos dizer assim, é para utilizar aquela grande oferta de bezerro. Por que começaram a fazer o Beef on Dairy? Isso se expandiu para o meio oeste, para os estados como Texas, Kansas, Nebraska. Bom, desde 2020, 2021, teve uma seca muito severa nos Estados Unidos. O que acontece? O pasto não crescia. As pessoas começaram a matar vaca.
Positivo.
A matar vaca, reduziu o rebanho de vaca, reduziu a oferta de bezerro.
Menor rebanho desde 1951.
Exatamente. Está 75% do rebanho, né?
Exato.
Do que era.
O quinto ano consecutivo de queda.
Agora, do ano passado para cá, que começou a chover, e aí vem um outro porém, com a falta de animal, né, e a demanda de carne altíssima, o consumo americano de carne acelerou, o que aconteceu? O preço muito bom, começaram a matar novilha também. Aí realmente está faltando bezerro. O Beef on Dairy, a primeira vez que eu vi, foi assim, bem en passant, foi em 2019. Foi
antes da pandemia.
Antes da pandemia. Que eu lembro que eu fui no confinamento e alguém comentou, tem umas cruza Angus aqui. E na viagem que nós fizemos pro Kansas em 2019 também. Foi a primeira vez que eu bati o olho e vi um Angus cabeçudo lá, compridão. Que é assim que fica. Bom, enfim, falei, legal, estão melhorando a carcaça do holandês, né? Porque o holandês tem um problema de carcaça, conformação de carcaça, e o Angus dá uma melhor conformação. Agora, por que começou a se alastrar nos Estados Unidos o uso do Beef on Dairy nos confinamentos? É uma estratégia, uma ferramenta momentânea por falta de bezerro. Não está tendo bezerro, então eles têm que manter o confinamento rodando e manter a produção de carne. Paralelo a isso, o leiteiro viu, o produtor, com todo respeito, não, o produtor de leite, ele viu que ele fazendo, inseminando vaca holandesa com animal Angus, ele conseguiu um valor agregado nesse animal, um valor de mercado. Por exemplo, o bezerro holandês, a gente viu o ano passado, custava $200 o bezerro de um dia.
Positivo, lembro como se fosse hoje.
E o bezerro F1, né, holandês Angus, custava $600.
600 pila.
Hoje, um parênteses, bezerro Angus de um dia está quanto, Rodrigo?
Que ele falou? $1,000.
Então já teve um incremento aí de $400 no peso desse bezerro Angus.
Confirmei no chat GPT, inclusive, 880, 980, arredondando aí $1,000.
Então isso se tornou uma fonte de renda para o produtor de leite. Graças ao sêmen sexado de fêmea, que consegue 92% de assertividade, né, de nascimentos de fêmea. Ou seja, eles produzem as fêmeas de reposição que precisam para manter a atividade, e o resto insemina com holandês, com Angus. Então,
inclusive, sem querer te cortar, desculpa, Manela, a venda de sêmen Angus para leite, para usar no, na, nas vacas holandesas está maior do que a venda do semi-angus para gado de corte.
Exato. Eles não estão fazendo isso, essa cruza, vamos dizer, usando o Beef on Dairy, que vai produzir uma carne de melhor qualidade, que vai dar uma carcaça mais pesada. Não, eles estão fazendo para manter o número de boi confinado.
Se o Beef on Dairy fosse considerado uma raça, ou seja, aquele semi-gado de corte, usado na vaca holandesa para produzir bezerrinho F1 meio sangue, for considerado uma raça, ela já é a número um de vendas de sêmen nos Estados Unidos. Né? Então, assim, na verdade, o Beef on Dairy, vamos fazer uma tradução aqui, Manela. Vamos lembrar de uma figura grotesca, mas que serve, né? E aqui no. Eles estão dando uma pedalada zootécnica, né? Então, assim, se eles, como eles não têm a sua santidade, a vaca zebu, como a gente tem no Brasil e eu gosto de chamar, eles têm quais ventres bovinos eles têm disponíveis nesse momento para produzir bezerro. Porra, e é uma pedalada, lembrando da figura grotesca daquela senhora que foi presidente do Brasil, né? Não vou nem falar o nome para não dar azar, mas é uma pedalada zootécnica interessante, inteligente, né? E é a saída, aquela história, quem não tem cão caça com gato.
Exatamente.
Vou fazer colocar um F1 holandês no confinamento porque eu estou buscando marmoreio. Não é esse o objetivo dos caras, né? É a saída, né?
Mas, inclusive ontem, né, Rodrigo, a gente perguntou, nós estávamos numa fazenda de seleção de tourinhos angus, né, uma das top aqui dos Estados Unidos, uma das pioneiras, inclusive, e a minha pergunta foi qual que era a visão dele, ele vendendo tourinho angus pro Beef on Dairy, né? Ele falou: quando o rebanho se recompor, vai ter uma redução. Porém, ele falou assim, os produtores de leite aprenderam a ganhar dinheiro com isso. E já estão usando embriões de vacas, de animais de corte, né? Vamos dizer angus, né? Estão usando embriões, colocando nas vacas de leite, nessas vacas de leite para produzir um bezerro de boa qualidade. Quer dizer, a genética vem toda vai alugar o ventre da matriz de leite para carregar esse gado de corte. Então, para aumentar o número de, como disse o Rodrigo, de ventres para gerar um bezerro.
Então, vem aí, moçada. 2024 veio o Beef on Dairy como assunto agora. 2025, moçada, é o Beef on Dairy 2.0. Exato. Vai ser um TETF, vamos colocar, não um IATF.
É um Beef na Dairy, né?
É um Beef na Dairy.
Beef na Dairy. É um gado de corte, um bezerro de corte produzido no ventre de uma vaca de leite.
Já dá para fazer um recorte aí para quem gosta de recorte. O Beef on Dairy 2.0, moçada. Que aí não vai ter o problema do tamanho da carcaça desse e nem da conformação. E a gente viu, né, Manela, lembra lá no Longhorn? A gente comeu o steak do Beef on Dairy, ele é de fato, estavam uns steaks mais finos.
Compridos, né?
E compridos, assim, um trem meio esquisitinho, assim, pensando num ribeye, né?
Que era, no jantar de ontem era de carne de bife mesmo, né? Então um ribeye bonito, redondo, né?
Deu para perceber a diferença bem clara. Tá tudo certo, carnes gostosas,
tava bom,
tudo bem, tava ótimo. Mas você vê que a conformação realmente é diferente. E o consumidor aqui é muito exigente, então ele nota essa diferença, né? Sim. Então, resumindo, o americano tá dando, não é que ele tá inventando, vamos confinar, não. Ele tá dando uma pedalada zootécnica, diga-se passagem, inteligentíssima, né? Tá dando uma segunda pedalada zootécnica, que aumenta, além de usar os ventres das matrizes de leite para produzir o bezerro, ele ainda está, uma vez esse bezerro dentro do confinamento, e não só ele, mas também o gado nativo, a segunda pedalada é aumentando os dias de confinamento para colocar mais carcaça. Se ele vende por 2,13 sem os prêmios e custa 1, é 2 para 1, galera. É aumentar dia de coxo, né?
E essa ferramenta, eu acho que vai se persistir de produção de bezerro, né? Usando a vaca de leite para produzir bezerro para confinamento. O que nós conversamos com algumas pessoas, né, Rodrigo? Tem muita gente que não está querendo voltar para a atividade, que é o pequeno produtor, que não depende só da vida da produção de vaca, mas ele vendeu as vacas, quer aposentar, vai cuidar da outra atividade, e os filhos não querem cuidar mais de vaca.
E essa graninha que ele apurou, ele pôs no banco, que por um acaso, o que está acontecendo com o juro americano, Manela?
É o maior de todas as épocas, né? Historicamente era 1,5%, hoje está próximo a 5, 4,25, 4,75.
Então veja quão atrativo é. O cara está nos preços high, preço mais alto da história. Então ele, se ele vender hoje o rebanho, ele vende por um valor historicamente falando bom. Aí ele pega essa grana, ele fica capitalizado, põe no banco, o banco está remunerando ele também no high histórico de juros. Olha como é atrativa essa operação de desalavancar de gado nesse momento, né, Mandela?
Exatamente.
E resolve o problema da sucessão. Que o menino está lá na cidade mexendo com o mercado de tecnologia, não quer saber de cuidar das 20, 30 ou 40 vaquinhas dos caras.
Exato.
Por isso que a gente, eu lembro que foi uma pergunta que você fez, todos, para duas ou três vezes, todos falaram, a recomposição vai demorar, não vai ser rápido virar esse jogo da falta de gado nos Estados Unidos.
Exato, eles falam em 3-4 anos, nós temos que lembrar ainda, alguém usou a frase, né? Nós temos 9 meses aí de desvantagem para qualquer outra atividade de proteína animal, né? Que é o tempo de prenhez da vaca, mas eles veem também a questão da sucessão e do estímulo para a pessoa voltar a ter vaca na sua propriedade, na sua chácara, não está atrativo, né? Apesar de preços altos e tal, mas ele tem menos trabalho, está com esse dinheiro aplicado no banco lá. E o que a gente tem visto, a gente percebeu um movimento aqui de grandes grupos comprando terra para produzir bezerro, para produzir carne. Então, grandes grupos confinadores, confinamentos corporativos, né? Eles estão comprando ranchos para começar a tentar recompor rebanho, porque eles sabem por conta desse problema de sucessão familiar, né? Lembrando que as propriedades americanas de produção de bezerro, de gado, de vaca, são propriedades pequenas, propriedades com 30, 50 vacas. Quando a gente fala acima de 200, 300, já é uma propriedade média.
Média.
Então é raro propriedades acima de 1.000 vacas na fazenda aqui. Então, esse cara pequeno, que não vive só da vaca, ele saiu da atividade e os filhos não querem cuidar mais. Então, esses grandes grupos têm comprado ranchos, né, ou fazendas, para entrar na atividade de cria também, para tentar ajudar a recompor o rebanho. Então, a ferramenta do Beef on Dairy, ou a ferramenta de usar, alugar o ventre das vacas de leite, né, vai se persistir por bastante tempo.
Positivo. Manela, nós estamos com 1 hora e pouquinho aqui. Eu vou dar uma sugestão para a gente fazer 1 hora e pouquinho de gravação, para a gente fazer um segundo episódio com a fazenda de cria que a gente visitou ontem, porque não é todo dia que você pisa numa fazenda que foi estabelecida, não a cria há 140 anos, mas o negócio pela família foi estabelecido há 140 anos.
140 anos na terra.
É. Então nós vamos fazer um específico desse, mas só para a gente finalizar o confinamento, Manela, de novo, nós estamos aqui numa região onde a terra, até brinquei num dos posts, que a gente, aqui a turma, aqui o Acre morreu, o metro quadrado morreu, parece que aqui eles se preocupam com o centímetro quadrado da terra, né? E eles usam a terra de maneira muito intensa, né? Com irrigação, muita irrigação, tem um aquífero, e o nosso amigo Mário da Isagro pôs uma referência no grupo, a gente viu, tem um aquífero muito grande, né? O Galala.
O Calala,
né? O que pega vários estados aqui, essa terra, essa água subterrânea, e olha, no momento em que a gente vê um gado, uma lotação até alta, né?
No trigo,
um pastejo do gado no trigo, uma foto, um lugar. Enquanto eu vou falando, eu vou tirando uma foto aqui, moçada, com outro telefone. Mas, Manela, o que a gente percebeu naquela conversa última do confinamento lá, da preocupação de água do cidadão? Ele até perguntou sobre a nossa água no Brasil, né, Manela?
Sim, se a gente tem boa oferta de água, como que a gente tem esse problema? Eu falei, a gente ainda não tem um problema com água, né? Aqui eles estão tendo, aqui chove 300, 400 milímetros ano, devido ao uso intenso da irrigação, eles já estão vendo como preocupação, já está existindo algumas limitações do governo para dar como se diz, as outorgas, né, de uso, e eles tentam otimizar no máximo o uso dos recursos, né? Então, assim, a consciência deles da utilização de recurso natural está bastante apurada. O que eu acho, Rodrigo, é um conceito, né, que todo produtor rural tem, né? Que, infelizmente, os ambientalistas, o povo da cidade, acha que a gente que vive no campo não está nem aí para a natureza, né? Mas a gente sabe bem que a gente vive disso.
Exato. Bacana, moçada. Nós estamos com 1h05 praticamente de gravação. Nós vamos interromper aqui, vamos fazer um segundo episódio na sequência para falar da cria, especificamente da cria. Eu queria finalizar esse aqui agradecendo novamente a Silva Feed, ao Clécio, a Ulisses, que está ali daqui a pouco procurando tomar um tiro, tirando uma foto dos bezerros no pasto de trigo. Ainda bem que ele não pulou a cerca para dentro da propriedade do homem.
Isso, né? Tomar choque.
Ao Manela, ao Germano e a todos os companheiros que tiveram conosco, né, durante essa viagem. Não vou citar nomes aqui para não cometer injustiça. E a você que está nos escutando, que está nos vendo na rede social, está vendo, curtindo nossos posts, interagindo comigo, peço perdão, porque, de novo, a gente teve postagens aí com 10, 15 mil visualizações e é impossível a gente responder a todas as mensagens no DM que a gente está recebendo no Instagram, mas fique atento às nossas redes sociais, que vai ter vídeos bem legais sobre o preço da carne no varejo norte-americano, a comparação disso com o Brasil, a acessibilidade, enfim, ao leite, você que é da pecuária de leite, a mesma coisa. E para a gente finalizar, Manela, eu listei aqui, ó, algumas coisas que me chamaram muita atenção durante essa viagem, do ponto de vista de valores, né, das pessoas, né? Porque eu venho aqui para os Estados Unidos não é para babar ovo nos caras, e eu reconheço que tem coisas bacanas, mas eu procuro estar entendendo lições, reflexões que podem nos ser útil para a gente adaptar o que a gente está fazendo, ou até como a gente está fazendo o nosso negócio no Brasil, no caso, né? Então, uma coisa que eu notei, eu resumi aqui numa frase, é o seguinte: o feito é melhor que o perfeito. Ou seja, você vai num confinamento de 35 mil bois, que o cara não tem medo de ter uma cerquinha ali, com eucalipto ali, um trem mais improvisadinho, mas a cerca cerca, o gado não mistura, e custa barato e ele está atrás de eficiência. E a gente, às vezes, fica querendo fazer o trem mais lindo do mundo, gastando, imobilizando o tal do cimento em fazenda, que, para mim, cimento é inimigo de fazenda eficiente. A gente tem que usar isso de forma muito racional. E os caras não têm vergonha disso, né, Manela?
É funcional.
Funcional.
Funcional. A coisa tem que ser funcional. Não precisa ser uma coisa bonita, tem que ser uma coisa funcional. Chamar atenção para a fábrica lá, né, que a gente está até com pessoas de fábrica aqui na viagem, e a gente começou a brincar, né? Se um fiscal lá do Brasil entra aqui, fecha tudo, porque realmente...
Nossa Senhora!
E as fábricas, só que você vai ver qual que é o grau de variação no produto do cara, de 2,5% o limite. No Brasil você aceita 5%. Mas você pode lamber o chão da fábrica. Eles estão preocupados no produto final que vai sair.
Que é o que resolve o problema, cara.
Então, não é a fábrica estar com o chão limpinho, com a tinta não sei das quantas.
De novo, ninguém está falando que a fábrica deve ser bagunçada.
Claro, claro.
Pelo amor
claro.
De Deus, não é isso, né, Manel?
Mas é que a exigência dos registros no Brasil é tão alta, que às vezes torna os produtos nossos extremamente caros, né? E eles têm que fazer um produto que entrega qualidade, que é importante, assim, a qualidade do produto final, sem contaminante, a consistência do produto, a composição do produto, e acabou.
Exato. Segunda coisa, logística, cara. Os caras têm uma logística fantástica, né? Isso faz diferença. Terceira coisa, isso ligado a muito valores e princípios, né? Pátria, família e trabalho. Em todo lugar que a gente olha, uma bandeira dos Estados Unidos, a família, você vê famílias trabalhando, né, e fotos de crianças no escritório em todas as fábricas que a gente passou, tava lá, a menina trabalha lá na contabilidade da indústria, tem lá o desenho dos filhos dela pendurado lá no computador dela, tal. Muito a família é muito importante, né, Manela?
E a cooperação de comunidade, né?
Bem lembrado,
Rodrigo, a cooperação de comunidade, das pessoas da comunidade, as atividades da comunidade é em volta da igreja, da escola.
Positivo.
Tudo voltado para a igreja, para a escola. E eles se ajudam, talvez no podcast de Cria, a gente comenta um pouco mais
uhum.
do problema que eles tiveram, né, de queimadas, e a comunidade ajudando todo mundo. Então, o espírito colaborativo é muito legal. A gente até conversou com o pessoal, o menino da fábrica lá, ele comentou, não, que aqui todo mundo se ajuda. Então, talvez seja a cultura até do colono americano que veio pro oeste, né? Naqueles vagões lá, brigando com índio, tomando flechada, dando tiro, caçando búfalo também. E eles se ajudavam e colaboravam com os outros.
Né? A união que os caras têm, isso desde o dia a dia da fazenda até as grandes associações de pecuaristas, né?
Exato, exato.
O lobby que os caras fazem, puta, isso tá no dia a dia dos caras, isso não tá só lá na NCBA, lá na associação, não.
E até assim, né? A gente tava conversando na vinda, né?
Uhum.
Que aqui agora tá na época da desmama. O que acontece? Um fazendeiro ajuda o outro na desmama, porque eles não têm estrutura de tronco. Na pecuária é coisa simples.
E
né?
Não tem um bando de um monte de funcionário, uma turmona grande. Não tem, né?
Vai lá na fazenda, esse fim de semana vai na fazenda do John, vai na fazenda do John e laça o gado, marca os bezerros, desmama, castra, já aparta, embarca e desmama. Na semana seguinte vai na fazenda do Peter, aí o John vai ajudar o Peter também e por assim vai. E as atividades, essas atividades são legais, que as famílias se reúnem para ajudar. Então as mulheres vão, fazem piquenique, levam comida, acaba virando uma festa e todos se ajudando.
Exato. Se fosse lá no Goiás, já ia virar pamonha, confusão, né? Aqui, moçada, honrar a história. Quando você entra num rancho, numa fazenda, numa fábrica, ali eles têm a história. Ontem, por exemplo, numa fábrica de vagão, para dieta total, tem lá 40 anos, né?
40 anos.
Você vai na fazenda, na saída do asfalto, para chegar na fazenda desde 1845. Você vai lá na indústria, você vê isso em todo lugar, eles honram a história. Você vai numa cidade pequena, a gente estava em Dodge City, né? A história da cidade está preservada, a gente vê monumentos, a gente vê estátuas, tá todo mundo preservando, porque se a gente não contar a nossa história, outras pessoas vão contar por nós, segundo os interesses dessas outras pessoas. Então eles têm um cuidado muito grande de eles mesmos contarem e manterem viva a história deles. Isso é muito bacana, cara. E por fim, é o país, eu vou fechar o podcast com a palavra que você abriu, Manela. O país, a pecuária da eficiência em busca do lucro. É muito bonito a gente produzir alimento, a gente produzir um alimento de qualidade, no caso a carne, mas isso não pode abrir mão da gente imaginar que tem um propósito. Não, a gente precisa fazer isso sim, é muito bacana, honrando a história, cultura, valores, família, mas produzindo com eficiência e com lucro.
Acho que essa é a mensagem, essa mensagem de final aí dessa conversa nossa, que é realmente a pecuária da eficiência.
Bacana, moçada, é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Vamos vir num outro conteúdo aqui sobre a cria. Você que abatendo seus bois aí no Brasil, não se esqueça dos nossos recadinhos finais, né? Participar da campanha do Agro contra o Câncer. Doe R$2 por cabeça batida. Já vamos falar em real, não mais em dólar, né? Se quiser pagar R$2 também, o Hospital de Amor não vai achar ruim. Mas você que abateu o seu gado, R$2 por cabeça batida, isso não vai te deixar mais pobre, né? Vai fazer alguém que está num leito de hospital nesse momento aquecer seu coração e aumentar a chance de cura por manter esse trabalho de caridade no Brasil. De maneira eficiente. É um negócio. Se você não conhece o Hospital de Amor, eu faço convite, além de se tornar um colaborador da campanha do Água contra o Câncer, mais importante, vai lá e veja com seus próprios olhos. Aquilo é uma ilha, né, dentro do universo, do continente chamado Brasil. Agradeço aqui as empresas MSD, Ford Navesa, Flex, Otimiza, UPL, Sicoobi Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa, que são as parceiras do Front, estão conosco durante todo o tempo aí das nossas programações e principalmente, de novo, finalizando a Silva Feed, que nos deu aí o convite para a gente estar aqui, toda a hospitalidade. É, a gente vai falar um pouquinho no podcast de cria dos produtos da empresa, Manela. Vamos as novidades, está vindo novidade, né, Manela, da Silva Feed. E a gente cada vez mais é muito bacana estar com vocês pela densidade técnica que tem dentro da Silva Feed, mas além da densidade técnica, os produtos de fato funcionam, e quem fala isso não são eles, é a ciência e são os clientes, né? São as duas coisas, e além disso, as pessoas, os valores, os princípios do trio Parada Dura, capitaneados pelo Clécio, a gente vê a todo minuto aqui, não só na viagem, mas ao longo do ano, por quem é atendido. É isso, até daqui uns dias, e fique atento às nossas redes sociais, já um novo episódio com o mergulho à pecuária norte-americana. Um abraço, até a próxima.